Podcasts da Rádio Bandeirantes.
Entendendo a notícia, com Cláudio Zaidan.
A Procuradoria-Geral da República pediu que o Supremo Tribunal Federal julgue em plenário se as mensagens apreendidas pela Operação Spoofing, aquela da Vaza Jato, aquela que investigou a invasão de celulares de autoridades, se podem ser usadas em processos criminais. Mas isso é só um pedido que já sabíamos ocorreria. Houve uma decisão do Supremo Tribunal Federal que foi uma decisão em cima do muro, né? Ou seja, permitiu que a defesa do Lula tivesse acesso pleno aos diálogos todos, mas o próprio Lewandowski chegou a dizer que não estava tomada a decisão pelo Supremo se essas conversas podem ser usadas como provas num processo legal. Mas há mais, coisas mais urgentes e importantes. O Ministério Público Federal defende que até que isso seja decidido, a segunda turma do Supremo interrompa o julgamento que discute se Sérgio Moro foi parcial nas condenações do Lula na Lava Jato, particularmente lá no caso do Triplex. É bom lembrar que essa votação já começou na segunda turma, está 2-2, há possibilidade de mudança de voto, é claro, enquanto não é encerrada a votação, qualquer ministro pode mudar seu voto, mas está 2-2, Fachin e Carmen Lúcia votando contra o pedido da defesa do Lula pela consideração da suspeição do Sérgio Moro. E, como já sabíamos, como os paralelepípedos nas ruas sabem, Gilmar e Lewandowski votaram pela suspeição. E aí, o ministro Cássio Marques pediu vista. E não deu nenhum sinal de que vai entregar logo. Falaram que iria entregar terça-feira, ele não está dando nenhum sinal de que vai devolver rapidamente. Aqui, aliás, está valorizando o passe, como se diz no futebol, né? Para que essa bobagem toda? Não é um processo lá muito complicado. Ele já conhecia a essência do processo. Deveria até ter se debruçado sobre o assunto há muito mais tempo. E não dizer, não sei direito, vou ver agora. Então que veja logo. Que veja logo para que decida, para que vote a favor ou contra a suspeição. Mas que vote. Até porque há uma boa chance de a decisão da segunda turma, se for contra o Moro, ser contestada no pleno pelo próprio Fachin. Ele, aliás, já deu sinais disso quando mandou para o pleno, ou seja, para todos os ministros, o debate a respeito daquilo que ele, Fachin, decidiu, que é a consideração de incompetência jurídica da 13ª Vara em Curitiba para julgar o caso do Triplex, o caso de Atibaia, o caso do Instituto Lula, que também tem uma outra derivação, que é aquele sistema de doações para o Instituto Lula. Houve a acusação de que aquelas doações, na verdade, fantasiavam, escondiam pagamento de propina. Ou seja, corrupção ativa da Odebrecht, corrupção passiva daqueles que receberam dinheiro no Instituto Lula. Essa é a acusação. Então, o Fachin, que aliás, é interessante que depois que ele decidiu e concedeu aquele habeas corpus, ele passou a dar entrevistas e declarações demonstrando que não concorda com a própria decisão. Um negócio fantástico, surrealista, né? Ele tomou uma decisão e depois passou a deixar claro que não concordava com a essência, com o mérito da sua decisão, mas que estava apenas executando o princípio da isonomia. Já que a segunda turma havia decidido assim para outros réus, então que assim fosse decidido para o Lula, e se disse derrotado na decisão da segunda turma e, portanto, resolveu votar com a segunda turma, embora discordando. Como votará o Fachin a respeito de sua própria decisão no pleno? Olha que situação surrealista, né? Ele pode, de repente, votar contra si mesmo, votar contra a sua própria decisão, alegando que antes estava apenas seguindo determinação e decisão majoritária da segunda turma, um 3-2, mas que agora, no pleno, ele votaria diferente. Aconteceu já com a Rosa Weber, mas não em relação a uma decisão dela mesma. A Rosa Weber, ela votava ou tomava decisões que respeitavam a maioria, ela foi voto vencido na história da possibilidade de prisão depois de condenação em segunda instância. Ou seja, ela tomou decisões considerando que havia uma decisão do Supremo, um balizamento, uma maioria estabelecida, permitindo a possibilidade de prisão depois de segunda instância. Mas, quando o mérito em si, de novo, voltou ao pleno do Supremo, aí ela votou de acordo com o que ela pensa. Votou contra a possibilidade de prisão depois de condenação em segunda instância. Ela não mudou a sua posição, mas ela respeitou o tempo todo quando ela era minoritária. Quando houve a possibilidade de votar no mérito, ela votou. Quem mudou a sua posição, o seu conceito, foi Gilmar Mendes. Esse mudou. Mas o que a análise da possível suspeição de Moro, o que pode acontecer é voltar à pauta na semana que vem, dependendo da pressa ou da morosidade deliberada do Cássio Marques. Se ele vai ou não apresentar o seu voto depois de ler o processo todo. Julgamento que foi suspenso exatamente por isso num 2-2, não é? E no julgamento, o Gilmar Mendes, que aliás já fez isso em entrevistas, inclusive no Canal Livre, e o famoso e popular Lewandowski, eles citaram trechos de mensagens da Vaza Jato para reforçar a tese de que Moro e os procuradores que atuaram na Lava Jato no Paraná foram parciais e atuaram como perseguidores do réu, no caso, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. E aí está uma questão muito interessante. Eles argumentaram, portanto, isso faz parte dos autos, nos seus votos, dando mensagens, quando, na verdade, o próprio Supremo ainda não decidiu, não anunciou, não tomou a decisão se essas mensagens podem ou não ser usadas num processo legal, porque obtidas de maneira criminosa. Não é? O hackeamento é crime. Obter mensagens por meios ilegais é crime, óbvio, não é? É ilegal. O crime está estabelecido e a pena prevista. Aliás, essa investigação anda muito devagar. Porém, a decisão se elas podem, tais mensagens, ser usadas no processo legal, não foi tomada pelo Supremo, como anunciou, aliás, o próprio Lewandowski. Não é? A anulação das condenações de Lula não levou essas alegações em conta. Isso aqui é o caso Fachin. Ele tomou a decisão por considerar o princípio da isonomia, ao dizer, bom, em casos semelhantes, a incompetência foi declarada. Então, eu declaro a incompetência do Tribunal de Curitiba e transfiro para o Distrito Federal. Porém, o senhor Edson Fachin deixou aberta a possibilidade de o magistrado no Distrito Federal, o juízo no Distrito Federal, tomar a decisão de considerar as provas que foram consideradas em Curitiba, que foram acolhidas em Curitiba, que foram decisivas em Curitiba. Agora, se a suspeição de Moro é aprovada, se a maioria vota considerando que Moro foi parcial, aí, no Distrito Federal, é óbvio que não poderão usar. Aí é o zero, é zerar e começar de novo. E, obviamente, abrir o caminho para prescrição. Aliás, situação que é comum no judiciário brasileiro, a prescrição. Já favoreceu tucanos, petistas, empresários. Já favoreceu muita gente. Já favoreceu corruptos e corruptores. E a prescrição passa a ser quase um dado inevitável se zeram o processo. E ainda que não zerem. Agora, no pedido desta quinta-feira, a Procuradoria-Geral da República afirma que é preciso ter uma definição sobre as mensagens, uma vez que o caso pode ter outros desdobramentos. E em razão do exposto, diz o texto, em apreço à segurança jurídica, há de se dar seguimento à análise pelo plenário dessa Corte Suprema, plenário da pretensão de acesso às mensagens que foram originariamente apreendidas no âmbito da operação Spoofing, com o exame exauriente da licitude de sua origem, da possibilidade de seu uso por distintos agentes do Estado e pela defesa de seus gravosos reflexos sobre a proteção constitucional da regularidade da construção e busca dos meios de prova, dos limites da sua expansão sobre a esfera não pública das pessoas e as consequências sobre o incentivo, atenção, à atuação clandestina de agentes públicos e privados no campo das comunicações interpessoais. É o que argumenta o vice-procurador-geral da República, Humberto Jacques de Medeiros, deixando claro que ele é contra o uso das mensagens em processo legal, dizendo que se o Supremo aceita o uso das mensagens, ele estará incentivando, inclusive, o crime do hackeamento para posterior uso em processos legais. Seria um precedente seríssimo, argumento o procurador, vice-procurador-geral da República, Humberto Jacques de Medeiros. Então, o Pleno terá de decidir a respeito do habeas corpus do Fachin, a respeito do uso em processo legal das mensagens que foram obtidas com hackeamento, portanto, por meios ilegais, e obviamente terá de decidir, até a pedido do Fachin, hein? A pedido do Fachin, se depois da decisão que ele tomou, ainda há cabimento em julgar a suspeição de Sérgio Moro, a parcialidade ou não de Sérgio Moro. Gilmar Mendes, no seu voto na semana passada, deixou claro que, na opinião dele, as coisas não se misturam e que a decisão do Fachin não impede o prosseguimento do julgamento da suspeição de Sérgio Moro. Bruna.
Podcasts da Rádio Bandeirantes.